Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bom dia, Thalita.
Bom dia.
Estou conversando com a Thalita Alves, vou cortar o segundo sobrenome, só botar o
Thalita. Ok.
Que é a nossa cabecinha que não para de funcionar na área de finanças. Tanto é que agora ela está envolvida com essa história de reforma tributária, que está sendo o calcanhar de Aquiles de muita gente. Hoje, inclusive, tem reunião à tarde, né?
Sim, às 13 horas da comissão.
Será que essa comissão hoje consegue aprovar?
Olha, a nossa expectativa é que não. Nós estamos trabalhando para não.
O que que tem lá embutido nisso que interessa e causa impacto positivo nos municípios?
Então, na verdade, sim. Nós aqui da CNM, tá, eu sei que você também entende isso e apoia, que uma reforma tributária ela é necessária para o nosso país.
Né?
Nós estamos aí com um dos países com a maior carga tributária sobre o cidadão de baixa renda.
Se pede há pelo menos 20 anos.
De fato. Nós temos sistemas muito complexos, muitas obrigações acessórias. Então, tudo isso precisa de uma simplificação e uma desburocratização. Isso é necessário para a economia ser reativada no nosso país. No entanto, o texto que chegou até nós, que foi apresentado pelo relator, ele nos traz muitas inseguranças. O texto não é um texto muito claro e ele mexe com todo o sistema tributário do país. O Pacto Federativo ele está sendo totalmente mexido dentro desse contexto, tendo em vista a partilha de receitas que passa a vigorar com essa nova redação. Então, assim, nós não somos favoráveis, tão totalmente favoráveis ao texto do relator Hawley, em razão dessas inseguranças que ele nos apresenta. O principal aspecto que nos traz de insegurança no texto, Tairo, é a questão do imposto seletivo. É um imposto que está sendo criado sobre uma base bem gorda, vamos dizer assim, de receitas, que é petróleo, é combustível, gás,
é o que tem de mais pesado,
energia, é o que tem de mais pesado e que tem certa estabilidade, ele não vai se movimentar tanto conforme a economia. A gente já sabe que impostos como os impostos sobre serviço, os impostos sobre o consumo, o próprio ICMS, ele tem uma certa oscilação em razão da economia.
Com certeza.
Né? Então, esses outros, eles têm uma certa estabilidade. E sobre esse imposto seletivo em especial, os municípios não têm parte nenhuma. E nós temos, eu sei que você já acompanhou muito isso também, Tairo, 30 anos de Constituição Federal em que nós convivemos com receitas que a União tem criado, como as contribuições sociais, que não partilha, e os municípios ficam com aquele pouco frente ao que a União tem ficado em relação das suas próprias contribuições.
Até porque um lembrete rápido, assim, né? Quer dizer, o governo, voltando alguns anos atrás, algum tempo atrás, fez a famosa divisão com chapéu alheio.
Exato.
Né? Reduziu o IPI de um monte de coisa, que IPI faz parte
da base de cálculo do FPM.
Né? E para ele, União, para ele, governo, nada perdeu. Uhum. Agora os municípios perderam.
Com certeza. E continuam
você
perdendo.
Você tem a lembrança, né, de qual foi o valor que nessas brincadeiras que houve de mudanças no IPI os municípios deixaram?
Tá, eu não tenho um número preciso, mas foram
bilhões,
significativas,
né?
Foram significativas, com certeza.
Por favor, agora
nós
continue.
Temos, por exemplo, o mês de setembro, que é o mês que era mais judiado essas reduções de IPI, que se tornou o pior mês do ano de FPM para os municípios. Então, isso faz toda a diferença. E nesse imposto seletivo, nós defendemos uma emenda que queremos apresentar, em que pese o relator seja bem relutante com relação a novas emendas ao texto, que é a participação dos municípios no imposto seletivo. É importante deixar claro que ele está sendo partilhado somente com o Estado. Os municípios não estão recebendo nenhum centavo dele. E a gente colocou alíquotas pequenininhas ali de 5%, para que pelo menos o município receba 5% dessa arrecadação, que é a que nós entendemos que vai ser o grande imposto de toda essa reforma tributária. Não é o IBS, que é o imposto partilhado com estados, União e municípios, mas sim o imposto seletivo, que ela está se resguardando e mantendo só com ela e os estados.
Agora, o que assusta a gente, né, Thalita, é que, por exemplo, sessão onerosa, qual é a briga que tem? Que o pessoal da área da fazenda, do governo atual, não aceita aquela destinação de 20% do total arrecadado para ser dividido entre estados e municípios. Uhum. Querem o bolo completo para a União. Uhum. Que é coisa séria, né?
Pois é.
A parte sempre maior do lobo é da União.
Exatamente. Né? Mas na prática, quem acaba lidando com a população diariamente, sim, é os municípios. É ali que a gente se cansa desse discurso, às vezes, né? De que, ah, é no município que mora o cidadão. Mas essa é a total realidade, né? O gestor ali é que sofre com os cidadãos batendo nas suas portas, porque eles moram nos municípios, né? Os gestores, com as necessidades tendo que ser atendidas desses cidadãos, e eles não têm recursos para isso. Então, nessa reforma, nós entendemos que o município precisa ter uma melhoria no bolo tributário, uma participação melhor hoje.
É o sonho, né?
É, hoje ele está em torno de... Alguns falam que é 21%, outros nominalmente falam que está entre 17% e 18% na participação do bolo.
Eu já ouvi que até 15%.
Pois é. Então, esses números é bem, assim, oscilantes, né? Mas, com certeza, nós queremos garantir aí, no mínimo, uns 22% de participação dos municípios no bolo tributário. Isso é porque a gente está jogando ainda por baixo, porque nós entendemos que os municípios poderiam ter uma maior participação ainda, tendo em vista a quantidade de atribuições que estão sendo jogadas para os municípios goela abaixo, né? Como, por exemplo, uma série de atribuições que a própria União tem passado, sim, na saúde, na educação, né? Então, tudo isso gera mais necessidade de receitas para os municípios.
Essa briga é muito longa, né, Thalita?
Sim, sem dúvida.
O momento de fazer isso é agora.
Uhum,
não é?
Sem
a
dúvida.
Gente até, por tudo que se fez nos últimos tempos, estava imaginando que seria o momento que não se encontraria resistência, uhum, para fazer isso. E está se encontrando,
sim,
resistência.
Está se encontrando resistência, sim. Porque, é claro, né, naquela história de que eu tenho uma receita, eu não quero abrir mão dela.
Exatamente.
Né? Então, se uma reforma não envolver uma partilha melhor de receitas, ela não tem sentido de existir. Se uma reforma ela não envolver simplificação, desburocratização, ela não tem sentido de existir, porque o grande objetivo é esse.
Como a área econômica, o Tesouro, como é que eles estão trabalhando em cima disso?
Então,
estão,
sinceramente,
aceitando ou estão rejeitando?
Nós não tivemos ou não enxergamos no decorrer dessas discussões de agosto para cá qualquer participação ou manifestação da União em relação a esse texto. Né? Claro que também a gente precisa agora se importar com o novo governo, e nós ainda não vimos manifestações do novo governo acerca dessa medida, talvez porque eles mesmos estão trabalhando em uma outra proposta. Né? Então, nós estamos trabalhando na Comissão Especial da Reforma Tributária, não no sentido de paralisar por completo essa discussão, porque nós achamos que ela é importante, mas a gente entende que o debate ele precisa envolver os três entes. Né? E nós tivemos poucas reuniões com o relator nesse meio tempo, e das emendas que nós apresentamos, em que pese ele reconhecer a necessidade, a importância, a relevância daquilo que nós estávamos apresentando, não foi colocado no texto. As nossas redações não foram contempladas no texto. Entre elas, nós temos um grande problema aí desde talvez há 10 anos atrás ou mais. 2008 foi quando o atual presidente, na época, nos garantiu um convênio com o ITR, né? O ITR é o Imposto Territorial Rural, em que os municípios, pela Constituição, recebem 50% e a União os outros 50%. E aí, naquela época, em 2008, deu a possibilidade de convênio, celebração de convênio. E muitos municípios recebem, hoje, grandes receitas. No entanto, esse imposto que deveria ter nessa reforma uma redação passando ele totalmente para os municípios, não somente por convênio, não por convênio na verdade, mas o município podendo legislar sobre essa receita, infelizmente ainda ficou segurada na mão da União essa receita, sob uma justificativa de que o convênio é muito funcional. E nós sabemos que ele não é. Nós sabemos que existem travas da receita com relação ao acesso à informação. Nós sabemos que temos travas da receita com relação à própria arrecadação, que a gente não tem informação aberta dessas arrecadações para saber se o município de fato está recebendo o que é devido. Então, existem muitas inseguranças. Os impostos sobre o patrimônio, que aí a gente pode colocar sobre a propriedade e sobre a transmissão, que é IPVA, ITCMD, esses dois em especial, que passam a ser de arrecadação total para os municípios no texto da reforma, vou colocar aqui, por exemplo, o IPVA. Todo mundo está falando, ah, mas os municípios vão ficar com o IPVA, totalmente será do município o IPVA, mas só arrecadação. Nós não temos qualquer poder de gestão sobre esse imposto. E outra, a incidência dele acaba por ser esvaziada, já que no próprio texto da reforma se retira a incidência dele sobre transporte sobre passageiros e cargas. Nós somos um país totalmente rodoviário. Se a gente não puder incidir o IPVA sobre o transporte de cargas, eu nem digo tanto sobre o transporte de passageiros quando ele for público. Mas transporte de cargas no país é o que movimenta o Brasil. Se a gente não puder tributar e arrecadar isso, nós temos um IPVA totalmente do município, mas esvaziado.
Thalita, você vê que a sessão da comissão especial hoje vai acontecer?
Olha,
pode chegar aos finalmente ou não?
Sinceramente, eu acho que pode, viu, Tairo? Em razão, eu imagino...
Pode chegar aos finalmente?
É, eu acho que sim. Porque eu não imagino que o Raul iria chamar...
Seria um belo presente
de Natal. Não sei para quem. Porque eu não imagino que o Raul convocaria uma sessão sem ter feito algum tipo de acordo, como, por exemplo, o PSOL, quem obstruiu na primeira reunião que teve semana passada. Então, eu imagino que algum acordo eles devem ter ajustado. Mas nós estamos fazendo o seguinte trabalho, é importante os ouvintes, que eu tenho certeza que tem prefeitos nos ouvindo, tem agentes de fiscalização nos ouvindo. Nós estamos fazendo um trabalho junto aos gestores para que eles possam entrar em contato com seus parlamentares da comissão, os parlamentares que formam a comissão, para então argumentarem com os parlamentares que esse não é o adequado momento para aprovação dessa redação, que nós estamos dispostos a discutir, mas que nós gostaríamos de um pouco mais de tempo para garantir que os números que estão sendo apresentados, que não são claros, não nos trazem segurança, possam ser de fato revelados e então a gente conseguir concordar ou apoiar uma proposta se ela for benéfica para os municípios. A gente tem o Raul, desculpa, não sei se você quer falar, mas...
Não, pode.
O Raul, ele vai fazer um período de transição, toda a reforma tributária.
Sim.
Eu acho que a reforma tributária, ela precisa, de fato, de um período longo de transição, seriam de 15 anos. 5 anos mantendo a receita atual, que todos os entes recebem, estados, municípios, União, então não teria perdas, segundo o Raul, nesse primeiro momento de 5 anos. Mas depois desses 5 anos a gente entra num escuro, num buraco escuro que ninguém sabe quem é que vai ganhar e quem é que vai perder. Ele garante que a arrecadação vai se manter, mas nós temos uma preocupação, que é uma coisa que a CNM defende, que é que o imposto ele fique no destino. Você sabe daquela questão do ISS, dos cartões de crédito e tudo mais, que fique no destino. Então, nós sabemos que horizontalmente, ou seja, entre os municípios, a arrecadação não vai se concentrar mais na origem, e sim no destino. Então, na prática, isso pode gerar uma diferença de arrecadação horizontal entre os próprios municípios. Então, aquele que recebia X vai receber X menos Y, e os outros que recebiam Y vai receber Y mais X. Então, na prática, a gente vai fazer um jogo de cadeiras aqui, de receitas, que horizontalmente a gente pode manter a arrecadação de todos os municípios, mas uns que ganhavam antes vão perder, outros que não ganhavam vão ganhar, mas talvez isso não tenha um certo equilíbrio. E a gente quer garantir que os municípios possam, pelo menos, manter a sua estrutura administrativa e atender aquilo que é necessário para a comunidade. Né?
Thalita, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio CNM. Me tirei lá do... Você estava trabalhando no documento que vai ser levado para a reunião.
Exato.
Não, é por 5 minutos só.
Não, está certo.
E acabei demorando mais que isso.
Não, mas está
ótimo. Com certeza, os municipalistas que estão acompanhando a nossa entrevista e a sua explicação estão felizes porque estão vendo que a CNM não para.
É verdade.
Nós estamos acompanhando tudo, a todo momento, sempre buscando impacto positivo nos nossos municípios. Obrigado, Thalita.
Eu que agradeço. Obrigada a todos os ouvintes.